quarta-feira, 14 de setembro, títulos do Jornal de Desporto, David Carvalho.
Em última hora, um comunicado do Futebol Clube do Porto a repudiar totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição. É um curto comunicado. A noite negra dos Dragões na Liga dos Campeões e as reações, precisamente, a esse ataque à família de Sérgio Conceição nesta edição. Benfica ambicioso em Turim, perante a Juventus. Escutamos José Mamede, conhecedor do futebol italiano. Sporting atrevido ganha respeito dos adversários na Liga dos Campeões, diz Nelson Pereira. Ainda o Braga na Liga Europa, com Artur Jorge a receber o líder da Bundesliga, o futsal, o surf e o basquetebol.
Jornal de Desporto, edição David Carvalho.
É um comunicado que tem minutos. O Futebol Clube do Porto repudia totalmente, e estou a citar, o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição ontem à noite na saída do Estádio do Dragão. O Porto lamenta ainda a falta de proteção das autoridades e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem, e estou a citar mais uma vez, sejam rapidamente identificados e responsabilizados. O automóvel em que seguia a família de Sérgio Conceição foi apedrejado após a derrota do Futebol Clube do Porto ontem à noite. O jornal Record avançou esta manhã na edição digital que dentro do veículo estavam dois filhos e a mulher do treinador. Rodrigo, de 22 anos, que faz parte do plantel, e José, 7, jogador dos escalões jovens, acompanhavam a mãe, Liliana. Tudo aconteceu junto à zona do Museu do Clube. A PSP já confirmou à Antena 1 este incidente, noticiado pelo jornal Record, mas não referiu quaisquer feridos ou detidos. José Fernando Rio soube pela Antena 1 deste incidente violento. O ex-candidato à presidência do Futebol Clube do Porto considera inqualificável o que se passou.
Os sócios, adeptos, simpatizantes do Porto estão claramente com o Sérgio Conceição. Ainda ontem, à saída do relvado, foi o único elemento aplaudido. Houve quem assobiasse a equipa. Eu acho que isso também é sempre um exagero, mas o Sérgio Conceição foi aplaudido e, portanto, esses atos de violência são reprováveis, são inqualificáveis e não representam de todo aquilo que é o sentir do povo azul e branco. E, portanto, eu julgo que será um caso sem exemplo e que não voltará a acontecer, julgo eu.
Outro candidato à presidência derrotado por Pinto da Costa foi Nuno Lobo, para quem estes atos de violência são inacreditáveis.
Eu não acredito que haja gente que consiga cometer atos desses. Continuo a dizer, o Sérgio Conceição é o menos culpado. E isso se aconteceu, é de repudiar, é lamentável. Qualquer ato de violência, porque nós temos que pensar, é uma coisa, não é? Nós temos já sábado outro jogo, o Futebol Clube do Porto tem que dar tudo. Agora não vamos pôr o Estoril tipo o Benfica, não é? Tem que dar tudo para banhar o Estoril. E focarmos no campeonato, ainda temos uma palavra a dar na Liga dos Campeões.
Tudo isto aconteceu depois do Futebol Clube do Porto ter sido goleado pelo Clube Bruges ontem à noite por 4-0. Para José Fernando Rio, este é um caso isolado, e José Fernando Rio a dizer que Sérgio Conceição não precisa que a SAD saia em defesa do treinador Sérgio Conceição. Mas a paciência do atual técnico, até perante o quadro de política de contratações da SAD, pode estar, inclusivamente, a chegar ao fim.
Acho que a meio da época seria preciso uma catástrofe à qual eu nunca assisti para que o Sérgio Conceição pudesse sair da equipa. No final da temporada, vamos ver. Eu gosto muito do Sérgio Conceição. Acho que o Sérgio Conceição é o principal responsável pelo sucesso nos últimos anos. Espero que ele continue muitos anos no Porto. Mas eu acho que é natural que ele, a certa altura, também perca a paciência e decida enveredar por outro projeto.
Perante um dos piores resultados na história do emblema português, essa derrota por 4-0 frente ao Clube Bruges, em pleno estádio do Dragão, Nuno Lobo diz que tem dificuldade em ver este Porto sem Sérgio Conceição e, para já, não faz sentido pensar em antecipar eleições.
Se ele bater com a porta, não sei o que é que vai acontecer ao Futebol Clube do Porto.
E nesse cenário,
este ano, pelo menos este ano,
eleições antecipadas, por exemplo, fariam sentido, na sua opinião? E pergunto isto porque o Nuno Lobo já foi candidato, obviamente.
Sim. Não sei, não, eu sinceramente eu acho que nem quero pensar nesse quadro tão dantesco, né, de haver já eleições. Os sócios tiveram a sua voz, deram a sua voz nas eleições há, penso, 3 anos. Temos um presidente, eu acho que não é por este mau resultado, este péssimo resultado, esta noite dantesca que tivemos, que já estamos a pedir eleições antecipadas.
Já José Fernando Rio sublinha a competência de Sérgio Conceição perante o desastre, lá está, da política desportiva da SAD. O treinador é salvador, mas também vítima.
Isso é óbvio, e aliás o próprio Sérgio Conceição é vítima da política da SAD, mas ao mesmo tempo é um bocado o salvador também desta própria SAD e desta direção do clube, porque tem, através da sua competência e dedicação e combatividade e competitividade, tem conseguido disfarçar esta política desportiva e financeira, que é um desastre.
Na mesma linha, Nuno Lobo sublinha os milagres de Sérgio Conceição.
Eu estive no estádio, basta ver ontem quem acertou com o Porto nas substituições de método, não é? Eu não quero estar a mencionar nomes de jogadores que não têm culpa, mas não temos mais. E por isso reafirmo e hei de continuar a reafirmar a Sérgio Conceição, faz milagres com a equipa que tem.
Nuno Lobo e José Fernando Rio, entrevistados por João Gomes Dias, na reação a essa derrota histórica do Futebol Clube do Porto por 4-0 frente ao Clube Bruges na segunda jornada da Liga dos Campeões, e também ao ataque de que foi alvo a família de Sérgio Conceição, apedrejada quando saía de carro do Estádio do Dragão junto à zona do Museu. O Porto, que somou a quarta derrota consecutiva na Liga dos Campeões e continua sem pontuar no Grupo B, ocupando a última posição. Comanda o Clube Bruges com 6 pontos, seguido do Leverkusen e do Atlético Madrid, ambos com 3, após o triunfo dos alemães sobre os espanhóis ontem à noite por 2-0. Hoje é a vez do Benfica entrar em cena. A equipa de Roger Schmidt tem para já o maior desafio da temporada ao enfrentar a Juventus em Turim, na segunda jornada do Grupo H. José Mameda, antigo jogador e conhecedor do futebol italiano, diz ao jornalista João Gomes Dias que o Benfica tem condições para ultrapassar esta Juve e que a equipa de Roger Schmidt vai manter a identidade.
Até agora o Benfica tem tido sucesso, tem conseguido jogar bem, tem conseguido pressionar alto, quando rouba a bola, rouba perto da baliza adversária, e isso tem sido o motivo dos meus resultados do Benfica. Por isso não vejo motivo para que o Benfica, independentemente de ser a Juventus, não vejo motivo para o Benfica mudar a maneira de jogar, e penso que não vai fazer. O Benfica tem o Rafa, que pode criar uns desequilíbrios, porque é um jogador muito rápido com bola, que queima linhas. E acho que passa um bocadinho por aí. O João Mário está numa boa condição, é um jogador que dá qualidade, dá critério no passe, é um jogador experiente e pode ser uma grande mais-valia. O Enzo está a atravessar um bom momento, chegou, praticamente não teve descanso, mas a qualidade é muita.
E neste momento o ambiente na Juve não é lá o melhor.
O ambiente não é o melhor, porque é uma equipa que ganhou durante muitos anos, e neste momento as equipas de Milão conseguiram dar um passo importante. O Milan ganhou o campeonato ano passado, o Inter de Milão tem uma equipa fortíssima, o Nápoles também conseguiu fazer ali uma equipa muito importante, e a Juventus neste momento não é a Juventus de algum tempo atrás. Qualquer das maneiras, a Juve reforçou-se, é como eu digo, olhar para a Juve neste momento é olhar também um bocadinho para uma quantidade de jogadores importantes que têm e que neste momento não podem dar o contributo.
E entre esses jogadores importantes, atenções viradas para Vlahovic e Milik, aconselha José Mamede.
Tem avançados potentes, gente que joga bem de cabeça, gente que ataca bem o espaço. Independentemente de não estarem a atravessar um bom momento, o Vlahovic é um jogador muito perigoso, o Milik ontem entrou e demonstrou que é um jogador perigoso. Tem gente de qualidade. É sempre um jogo complicado.
José Mamede, ex-observador do Génova e com muitos anos de futebol italiano, inclusive como jogador. E José Pedro Pinto, enviado especial da Antena 1 à Itália. Boa tarde. O Benfica apresenta-se de forma ambiciosa perante a Vecchia Signora, que está, como escutámos, em mau momento.
Muito boa tarde, David. Acima de tudo, manter a folga de 3 pontos face à Juventus foi o que Roger Schmidt definiu como meta para o jogo desta noite e para o qual o Benfica não assume qualquer favoritismo, ainda que a história de confrontos com a Vecchia Senhora aqui em Turim seja favorável às Águias. O Benfica só por uma vez perdeu no período regulamentar, isto se descontarmos a Ziaga final da Liga Europa de 2014 frente ao Sevilha, justamente no mesmo ano do épico empate aqui mesmo frente à Juventus, que garantiu essa passagem à final de má memória. Ora, para hoje, sem os lesionados Morato, Lucas Veríssimo e também João Vítor, já regressam João Mário e Gonçalo Ramos, fica a aposta da Antena 1 para o 11 do Benfica. Vlaco Dimos, Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Florentino e Enzo, Rafa Silva, João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos. Quanto à Juve, que não vence há 3 jogos seguidos e tem apenas um triunfo nos últimos 6 jogos, é bom dizê-lo, Di Maria está recuperado, mas não deve jogar de início no reencontro com o Benfica, Chesney e Alexandro dificilmente estarão aptos, fora de combate, Locatelli e Rabiot. Perin será o guarda-redes. 3 centrais, Danilo, Bonucci e Bremer. À direita, Quadrado e à esquerda, Kostic. 3 homens no meio-campo, Paredes, McKennie e Miretti. Na frente, a dupla Vlahovic e Milik. Aqui nas ruas de Turim, David, já se sente a presença de alguns adeptos do Benfica que mais logo vão apoiar as Águias em busca de manter esse pleno de vitórias na presente temporada. 12 em 12 é o grande objetivo da equipa de Roger Schmidt. Tudo começará às 8 da noite, assim que soar o apito do árbitro alemão Felix Zweier.
E com relato aqui na Antena 1 de José Pedro Pinto, no outro jogo do Grupo H, o Maccabi Haifa recebe o Paris Saint-Germain a partir também das 20 horas. Nota ainda para a Youth League, o Juventus-Benfica começa daqui a pouco às 13 horas. Em Alvalade, a tarde de ontem foi de gala, os Leões de Ruben Amorim rugiram mais alto perante o milionário Tottenham e venceram por 2-0, marcaram Paulinho e Artur Gomes. Felicitado por Neymar nas redes sociais com a expressão "Boa moleque, golaço", o brasileiro ex-Estoril dificilmente poderia ter a melhor estreia pelos Leões. Nelson Pereira, ex-treinador e guarda-redes do clube, salienta o cartão de visita de um jogador desconhecido, por um lado, e o contributo decisivo de Paulinho, para muitos um patinho feio.
Conjugou-se tudo para que houvesse sucesso neste jogo. E neste caso, sucesso individual de 2 jogadores. Paulinho, que já há mais tempo que tem vindo a resistir a críticas, e o treinador e bem o tem protegido. E ontem fez aquilo que lhe pedem, que é golos, e entrou, marcou, e o Artur Gomes também, que se calhar para muitos dos adeptos do Sporting é um desconhecido, podemos chamar assim, não tinha tanta visibilidade ainda, e ontem deixou um bom cartão de visita, que é na primeira vez que toca na bola, faz golo, e os adeptos vão talvez olhar para eles de outra forma, porque o Paulinho não é um goleador, mas é um jogador que faz golos importantes. E o Artur Gomes, para a felicidade dele, teve a oportunidade de, logo que entrou, fazer um gol e logo na Liga dos Campeões.
Entrevistado por José Carlos Lopes, Nelson Pereira considera que, apesar de liderar o grupo, o equilíbrio vai manter-se e o respeito pelo Sporting vai ser outro a partir de agora.
São dois fatores que estão mesmo muito interligados e que têm uma importância extrema na vida financeira dos clubes. E claro que o Sporting, nesta altura, com 2 vitórias seguidas, está bem posicionado, mas o que é certo é que o grupo é tão equilibrado que os resultados vão ser sempre de grande incerteza. Tem que haver algum calculismo, mas, acima de tudo, acreditar que a equipa está confiante, está analisada e ganhou o respeito dos adversários. E isso é fundamental. Parece-me que, nesta altura, se está a juntar o útil ao agradável, que eles podem a fazer pontos e milhões na Liga dos Campeões.
Ontem também brilhou Marcus Edwards, ele que foi questionado sobre uma possível chamada à seleção de Inglaterra.
Isso nunca me passou pela cabeça, para ser sincero. Estou focado no meu trabalho aqui, mas claro que gostava. Claro que sim.
Marcus Edwards em declarações à BT Sports. No outro encontro do grupo, o Marseille perdeu por 1-0 no Velodrome. Ao receber o Eintracht Frankfurt, a classificação do grupo D tem o Sporting na frente, 6 pontos, Tottenham e Frankfurt com 3 e Marseille último lugar com 0 pontos. No plano internacional, o médio Gavi prolongou o contrato com o Barcelona até 2026 e passa a ter uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros, anunciou hoje o clube catalão. O Bayern Munique, atual campeão da Alemanha, perdeu o francês Lucas Hernandez, durante as próximas semanas devido a uma lesão muscular. A Seleção Nacional de Futsal já está em Buenos Aires, onde vai disputar a finalíssima prova da UEFA Conmebol entre 15 e 18 deste mês, juntamente com Argentina, Espanha e Paraguai. O primeiro jogo da seleção bicampeã europeia será amanhã, diante da formação paraguaia, que foi finalista vencida da Copa América. O fixo português Tomás Passó já lançou esse encontro.
É uma equipa muito aguerrida, é o ADN dos sul-americanos. Muito aguerridos, muito focados naquilo que é o jogo deles e acreditam no jogo deles até à última. Disputam os duelos até à última. São uma equipa organizada, uma equipa com qualidade técnica. Temos de estar mesmo nos nossos melhores índices para conseguir sermos vitoriosos contra este adversário.
O Portugal-Paraguai joga-se amanhã às 21h na finalíssima da prova intercontinental de futsal. No surf, Portugal vai lutar pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais da modalidade. Em jogos estão também as primeiras duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estarão 6 surfistas nacionais na praia californiana de Huntington Beach desta sexta-feira, 24 de setembro. Para estes Jogos Mundiais vão estar Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalo e Francisca Veselko, ainda no plano masculino, Frederico Moraes, Guilherme Ribeiro e Guilherme Fonseca. Penso que ainda já não é possível termos o Nuno Braga nesta edição, a propósito da conferência de imprensa de Artur Jorge, treinador do Braga, que amanhã recebe o Union Berlin na segunda jornada da Liga Europa. Vamos escutar David Raimundo, o selecionador nacional de surf, com as escolhas para este importante início do ciclo olímpico.
O principal objetivo é tentar que Portugal consiga, ou nos homens, ou nas senhoras, ou até nos dois, que se possa garantir desde já uma primeira vaga para Portugal. Se calhar dos 3 anos vai ser o campeonato que será mais difícil essa qualificação, até pela forma de qualificar também nos outros 2 anos, mas vamos sempre com o objetivo de lutar por essa qualificação. Sabemos que as grandes potências do surf mundial irão estar representadas ao seu mais alto nível, mas Portugal também tem muitos surfistas com qualidade, com experiência e que têm demonstrado, principalmente aqui nos ISA, que podem ganhar a qualquer outro atleta.
Recordo os nomes dos convocados: Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalo e Francisca Veselko, no feminino, no masculino, Frederico Moraes, Guilherme Ribeiro e Guilherme Fonseca. Termino com a NBA, a Liga Norte-Americana de Basquetebol, puniu com 1 ano de suspensão e uma multa de 10 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de euros, o proprietário dos Phoenix Suns, Robert Sarver, por comportamentos racistas e misóginos. Sarver ficou ainda impedido de liderar o clube, assim como de frequentar instalações da equipa da NBA e equipas da NBA e também da Liga Feminina.
Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt.